Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e essa é a hora da informação. A gente vai olhar para trás e entender o que aconteceu no Ibovespa nessa terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. O mercado hoje sorriu olhando para a PEC de transição. Como assim, Greg? Um furo no teto de gastos de 200 bilhões e a bolsa sobe 2%. O que está acontecendo? É porque a aposta não é de um furo de 200 bilhões, é de um texto desidratado. Além disso, o exterior também ajudou a trazer um pouco de bom humor para os investidores. Aquele temor todo causado pela China na segunda-feira foi transformado em uma expectativa de flexibilização da política de combate à Covid-19. Os investidores ficaram animados com isso, os índices subiram, as ações das empresas ligadas à commodity também acabaram se dando bem. E para não falar que política faz pouco preço, o noticiário também ajudou em relação às expectativas para o Ministério da Economia. O nome de Fernando Haddad estaria perdendo força. E o nome de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, ganhou um pouquinho de espaço nas bolsas de aposta do dia de hoje. Dia movimentado, noticiário político internacional pegando fogo. A gente vai falar sobre tudo isso e também sobre os desafios de gestão, pois é, o nosso quadro Gestão Ativa. A gente vai conversar daqui a pouco com o Pedro, da TG Cor. Como que foi, será, fazer gestão nesse ano movimentado de 2022? Quais são as apostas para 2023? A gente já vai descobrir isso e muito mais, porque ainda tem o noticiário corporativo. Eu falei a live de hoje, tá pegando fogo. Você que tá junto com a gente, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever aqui no nosso canal. E ó, aproveita a dica, faz tudo isso enquanto rola a nossa vinheta. Em 15 segundos estamos de volta. Deu green, é o que tá falando aqui o Thiago Oliveira, falou depois de uma semana de sangria desatada, hoje o Ibovespa foi para cima, né, gente? Vamos entender melhor essas questões, porque quem olha, fala, olha, o texto da PEC de transição foi apresentado ontem, e aí a expectativa era de que houvesse um tombaço no Ibovespa hoje, mas não foi isso que a política brasileira nos reservou hoje, não. O dia, na verdade, foi de um pouco mais de otimismo. Ontem foi protocolado pelo senador Marcelo Castro, o texto do... ele é o relator do orçamento, né? O relator geral do orçamento. Ele é o senador pelo MDB do Piauí, um dos três, né? Ele protocolou o texto ontem. Houve alguma negociação, o PT não conseguiu avançar com um texto mais crível. Basicamente, pegaram o texto, foi apresentado semana retrasada, 10 dias atrás, ali, o tal do anteprojeto, que era o rascunho da PEC dos precatórios. Olha só, a força do hábito da PEC de transição. E deram um copy-paste ali, né? Mandaram o texto lá. A diferença principal era que aquele texto do anteprojeto tinha um furo no teto de gastos sem período definido. Agora o texto propõe um furo que percorra os 4 anos da administração de Luiz Inácio Lula da Silva, governo Lula 3, né? Outras medidas que estão incluídas ali, além do Bolsa Família, fazem com que o furo pretendido pelo PT seja de cerca de 200 bilhões de reais. A estratégia principal aqui, que é o grande impacto fiscal, é excepcionalizar os gastos com Bolsa Família, dá cerca de 175 bilhões de reais, quando a gente considera um Bolsa Família de 600 reais, ou seja, a manutenção do valor atual. O orçamento do ano que vem prevê um Bolsa Família de R$400, o custo seria de 105 bilhões. Então, custaria mais 70 para botar esse valor em 600 reais. Todo esse valor seria retirado do teto de gastos, o que abre um espaço no orçamento já aprovado de 105 bilhões, mais alguns outros troquinhos aqui a colar para verba para fundo de combate a deforestação. Como que é? Deforestation, veio a palavra na minha cabeça. Ao fim da deflorestamento. Como que é a palavra, Lucas? Me ajuda aqui, rapaz. Deflorestamento, não é deflorestamento. Veio o termo em inglês na minha cabeça. Ah, enfim, vocês entenderam, né? O combate aqui a palavra, cadê? Me perdi, ele falou, também me perdi, mas tudo bem. Está lá dentro do fundo e também tem ajudas, doações para universidades, institutos de educação. No total, a gente está falando do impacto ali de 200 bilhões de reais, e isso só para o ano que vem. O texto foi apresentado ontem, passou a tramitar já nessa terça-feira, porque o texto é protocolado, aí eles passam com a pranchetinha procurando a assinatura de senador, conseguiram as 27 assinaturas necessárias, até mais do que isso, logo na manhã de hoje. Portanto, a PEC de transição começou oficialmente a tramitar e entrou pelo Senado Federal. O PT corre contra o tempo para fazer com que essa PEC, de fato, seja aprovada. Até primeiro agora vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A ideia é aprovar tudo até o dia 15 de dezembro, para aí você fazer uma alteração no orçamento do ano que vem e passar a valer já no primeiro mês de 2023. Lula toma posse no dia 1º de janeiro, tá? Além desse texto que já está correndo no Senado, outros textos alternativos também estão lá. É o texto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o texto do senador Tasso Gereissati, do PSDB também, mas do estado do Ceará. O mercado olhou para a PEC hoje e não viu o valor de 200 bilha. O mercado olhou para a PEC hoje e viu para as treta, olhou para as treta, meu amigo, para a possibilidade de que o texto, no final das contas, acabe bastante desidratado. Por isso os investidores se animaram. Olha, não vai ser esses 200 bilhões de reais. Está rolando treta, inclusive, entre o PT e o Centrão, o que acaba, né, gerando uma indisposição por parte do Centrão para aprovar o texto. A questão aqui não é como se o Centrão estivesse hiper preocupado com a rigidez fiscal, não. Na verdade, aqui o texto apresentado pelo PT acaba impedindo uma manobra dos deputados do Centrão que liberaria alguma grana para ser gasta no orçamento secreto ainda nesse ano de 2022. Ah, olha só, as razões mais nobres de todas. No fim das contas, isso, independente de qual seja o motivo, acaba dificultando um pouco a tramitação do texto e o mercado também acabou gostando disso. A aposta de uma PEC menor, com impacto fiscal menor do que aquela que foi apresentada ontem, acabou abrindo espaço para recuperação nos preços dos ativos. Lembrando que a política tem feito muito preço, afetado muitas expectativas do mercado nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias. A política também acabou ajudando os ativos do Ibovespa hoje pela via das apostas do mercado para quem vai comandar o Ministério da Economia. Ontem à noite, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e que está ali meio que liderando as apostas para comandar a economia do Brasil a partir do ano que vem, deu uma entrevista dizendo que ele não recebeu o convite para o Ministério da Fazenda. Outra coisa, ainda nesse noticiário que acabou animando o mercado hoje, foi essa nota aqui do Poder 360, dizendo que Alckmin, o vice-presidente eleito, voltou a ser uma opção para o Ministério da Fazenda e que Haddad passou a ser cotado para liderar o Ministério do Planejamento. O mercado gosta disso porque Alckmin é visto como uma figura mais moderada, mais amena e com uma maior interlocução com o mercado financeiro. Ele foi governador do estado de São Paulo por 12 anos, né? É esse o número mesmo? 12 anos é um nome muito mais palatável do ponto de vista do mercado financeiro do que o nome do Haddad, que é visto como ideológico demais, né? Não, nada ortodoxo, na verdade, heterodoxo demais. Isso também acabou ajudando e, de novo, liberando espaço para uma recuperação nos preços dos ativos. Mas, olha, para você que está se mordendo de ansiedade aí, não faça isso, porque o presidente eleito Lula disse que só vai indicar os seus ministros depois de ser diplomado. O que é isso, Greg? O que significa? É diplomado pela Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral analisa ali o que aconteceu nas eleições, aí são julgadas as contas do partido, da coligação que elegeu Lula, e aí rola a diplomação. A expectativa é que essa solenidade na Justiça Eleitoral aconteça no dia 12 de dezembro. Se esse prazo for de fato cumprido, Lula está sinalizando aqui, ó, antes de 12 de dezembro não vamos conhecer nenhum ministro do governo. Situação, olha, puxada daquelas ali. Então, a ansiedade e esse vai e vem no mercado tem tudo para continuar por mais algumas semanas, embora o nome de Geraldo Alckmin tenha ganho um pouco de força no noticiário político de hoje para o Ministério da Economia. Isso tudo, como eu disse, ajudou a Bolsa, mas também teve um espaço de recuperação quando a gente olha para o exterior. Se você estava junto com a gente na nossa live ontem, 19 horas, eu expliquei de maneira um pouco mais pormenorizada o que está acontecendo na China. Os investidores estão preocupados porque houve várias manifestações enormes, gigantescas, espraiadas pela segunda maior economia do planeta contra a política de tolerância zero. A China fecha tudo mesmo. Eles identificam um número de casos aqui e acolá. Eles fecham basicamente a economia, botam confinadas milhões de pessoas. Tem gente que estava confinada há muitos dias. Algumas pessoas eram retiradas das suas casas para passar quarentena em prédios do governo. Uma política absolutamente restritiva, como nunca se viu em nenhum outro lugar do mundo. E a população chinesa cansou-se, pelo menos parte dela passou aí para a rua. Protestos foram severamente reprimidos pelo governo chinês em várias regiões, inclusive jornalistas chegaram a ser detidos, foi o caso de um jornalista da BBC, por exemplo. O mercado ficou bem temeroso ontem com a reafirmação dessa política, mas nessa terça-feira o sentido foi contrário. A expectativa é de que esses protestos, acabem tendo um efeito de flexibilizar a política de combate à Covid-19 por parte do governo chinês. Além disso, também há sinalizações importantes por parte do governo chinês, do Banco Central da China, de estímulos econômicos para tentar reverter esse processo de desaceleração que vem acontecendo nos últimos meses, especialmente depois que novos casos de Covid são identificados e a política chinesa vai lá e fecha todo mundo, tranca todo mundo em casa. Isso tem impacto econômico direto na desaceleração econômica desse país, que é o nosso maior parceiro comercial, e também, claro, na cadeia produtiva global, afeta empresas. Falei ontem, por exemplo, da Apple, né? Que tem boa parte dos componentes de um iPhone, de um iPad e tal, produzidas na China. Isso também acaba afetando essas empresas. Hoje, a expectativa de flexibilização e de mais estímulos econômicos para fazer com que a economia chinesa, com que a roda da sua economia ganhasse força, acabou abrindo espaço também para um dia de um pouco mais de otimismo no mercado financeiro. Então, o humor deu uma virada, tá? Política brasileira e as bolsas asiáticas no positivo, depois dessa expectativa de flexibilização, acabou ajudando. Essa história da China, inclusive, ajudou as ações ligueiras do preço de ferro avançando. A gente está falando aqui da Vale, que é a empresa mais pesada do Ibovespa, a gente está falando também das outras empresas de mineração e siderurgia. Vamos dar uma olhada como que ficou o mapa dos ativos hoje, para a gente entender melhor a fotografia do dia. Abri aqui o Status Invest, olha só que mapa bonitinho, deu green, hein? Deu green, tá tudo verdinho, a gente vê, ó, verdinho nas ações da Vale, numa alta de quase 4%, o setor de siderurgia e metalurgia todinho também no positivo, ó, Gerdau Metalurgia, CSN, Uzi Minas, quem mais que se deu bem hoje aqui, ó? A Petrobras subiu forte hoje, um espaço de alta bastante relevante. Todas as outras empresas também, o petróleo teve um dia de recuperação. O setor bancário, que ontem tombou, o setor mais pesado de Ibovespa, hoje também encontrou espaço para recuperação nesse dia de mais bom humor. Alta também no setor de varejo inteirinho, subiu todo mundo, hein? Subiu Lojas Renner, subiu Magazine Luiza, Americanas, Grupo Somarezo, Pets, Via, uma alta bastante espalhada pelo Ibovespa. Foram poucas as ações que terminaram o dia em queda. No final das contas, meu povo, a gente viu o Ibovespa avançando praticamente 2%, tá? A alta foi de 1,96%, o índice de referência da Bolsa Brasileira terminou o dia no 110.910 pontos, no arredondado. A moeda americana também encontrou espaço para cair, depois de todo esse temor fiscal jogando o dólar para cima. Hoje a queda foi bem robusta, 1,46% de recuo aos R$5,28. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,2876. Tá movimentado esse noticiário, bem digno do fim de 2022, né? Porque o ano foi um ano daqueles. Eu trago agora para a nossa conversa, para botar, para rodar o nosso quadro aqui, Gestão Ativa, o Pedro Ernesto Bragança, ele que é sócio e gestor da TG Core Asset. Eles têm vários fundos ali, fundos imobiliários sob gestão. Eu quero pegar um pouquinho da experiência dele nesse 2022 movimentado, falar um pouquinho de planos para 2023. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Sono Notícias. Boa noite para você. Tudo certo por aí?
Fala, Greg. Boa noite. Tudo certo, graças a Deus. Deu green hoje, né? Igual você acabou de
hoje
falar.
Hoje deu green. Então,
o dia fica mais tranquilo aí no final do dia.
Deu green nos fundos da... Imagina, o prazer é todo nosso. Deu green nos fundos hoje também aí? Como que foi o seu acompanhamento de mercado?
Deu green nos fundos, porém, se você acompanhar, o IFIX não andou tanto igual o IBOV aí. É natural, né? O Ibovespa tem mais volatilidade aí, o IBOV tem mais do que o IFIX. Mas teve uma leve alta aí o IFIX, se eu não me engano, quando eu vi o fechamento de mercado. Mas bem estável, bem fora dessa volatilidade louca aí que a gente tem no Ibovespa, principalmente nas últimas semanas e últimos meses, né? Mas deu bom
hoje
também.
Hoje o IFIX foi 0,03, né? Foi uma caminhadinha meio de lado, 2.851 pontos. Peguei a colinha.
Manutenção.
A gente está terminando o ano, como eu disse agora, Pedro, bem movimentado, né? O noticiário está indo para lá e para cá, a gente está vivendo uma mudança de governo. Esse ano também não foi pouca coisa, a gente viu inflação de dois dígitos persistindo durante muito tempo, Banco Central Brasileiro se antecipando aos outros bancos centrais e subindo a Selic loucamente, o que agora é um cenário bem positivo do ponto de vista macroeconômico, né? Nos Estados Unidos a discussão é até onde vão os juros, aqui no Brasil os juros já estão no patamar mais alto. Eu quero que você compartilhe com a gente um pouco a sua experiência ao longo desse 2022 como gestor de fundos, né? Qual é a sua avaliação sobre esse ano de 2022? Eu queria também que você compartilhasse com a gente algumas estratégias que vocês foram adotando durante o ano, porque gestão ativa é justamente isso, né? Olhar o que está rolando e ir virando o manche do navio ali para manter a rentabilidade, né? Como que foi isso 2022?
Exatamente. Bom, foi não só agora no final do ano, você falou muito bem aí, foi um ano bastante movimentado. A gente já esperava que 2022 viria bem movimentado, mas não tanto quanto a gente viu aí, porque teve alguns fatores adicionais ao longo do ano, né? Então, no primeiro tri, a gente já teve uma guerra ali estourando. Se a gente fizer uma retrospectiva aí do ano, a gente teve a guerra aí da Ucrânia junto com a Rússia, né? Apesar, a gente estava vindo aí de um Covid ainda, que agora, inclusive, a pitadinha de final de ano para dezembro agora, a gente está vendo aí, voltando algumas restrições de Covid, inclusive lá no Nordeste, a gente já está vendo algumas restrições sendo impostas aí. Mas a gente teve também todo esse aumento da taxa Selic que você falou, o Banco Central acertadamente começou esse movimento bem antes que o restante do mundo aí, né? Começou tri de 2021, mas esse ano a gente ainda teve o final da pernada de alta. A gente entrou em um ano aí com 9,25 de Selic, está terminando com 13,75, é o que a gente está hoje. Então a gente teve 4,5% dessa alta de Selic. E com o mercado agora para o ano que vem, a gente também já vê uma curva abrindo, então está com bastantes incertezas realmente, que, como você falou, nosso presidente eleito ainda não definiu quem que vai ser a equipe econômica, até falou que vai aguardar o TSE aí fazer a diplomação dele. Isso tudo traz uma pitada de incerteza num cenário econômico que já está um pouco difícil de navegar em termos de previsibilidade. Então, a gente tem um cenário macro mundial também bastante movimentado. Como você falou, os bancos centrais do mundo aí, né, vem aí secando a liquidez, vamos dizer, vem enxugando a liquidez do mundo na contramão do que eles vieram fazendo praticamente na última década, né? Nos últimos 8 anos aí, a gente teve programas de incentivo de todos os bancos centrais, praticamente dos principais, né? Tanto Estados Unidos quanto zona do euro, incentivando, dando liquidez na economia e fomentando, mas pós-pandemia, com a inflação mundial do jeito que está, eles estão tendo que enxugar essa liquidez, vindo aí na contramão da última década, né? E aqui no Brasil, a gente já está mais acostumado um pouco com a inflação, né? Em valores mais altos, com uma taxa de juros mais alta. Então, a gente conseguiu antecipar esse movimento. E esse ano, querendo ou não, diante de todas essas incertezas, a gente vai fechar um ano. Foi um ano, sim, cheio de incertezas e desafios, mas quando você pega aí, a gente vai fechar com o PIB crescendo aí significativamente maior do que era projetado em janeiro. A gente veio tendo reprojeções. Uma inflação, querendo ou não, na margem, estava em queda. É lógico que a gente tem que rever aí para 2023 como que vai ser diante de todas essas incertezas. Não dá para saber ainda para que lado vai a nossa política econômica. Estamos em um momento de transição, né? Igual você falou, a PEC aí, né? A PEC da transição foi, enfim, homologada hoje, e a gente tem que aguardar para ter um cenário aí mais fluido, aí, um cenário menos nebuloso para 2023. Mas, basicamente, o ano de 2022 foi um ano positivo, na minha visão, de bastante aprendizado, de bastante turbulência, mas foi um ano positivo, sim, diante de todo esse cenário que você colocou.
Pedro, um dos trabalhos de gestor de fundos, principalmente fundo imobiliário, ao longo desse 2022, eu imagino, tenha sido conversar com o investidor, porque sim. A galera olha para a Selic às 13,75 e fala, mas por que diabos eu vou botar minha grana num fundo imobiliário? Eu queria saber o que você argumentou ao longo desse 2022, e eu queria olhar para frente também, né? Porque, olha, se houver esse estímulo fiscal todo que está sendo desenhado, o Banco Central brasileiro não tem o estímulo que havia anteriormente, né? Estava no preço de muitos ativos, inclusive, para baixar a Selic. Muita gente está contando com o Selic já começando a baixar no primeiro semestre, ainda no fim do primeiro semestre do ano que vem. E o próprio Roberto Campos Neto já deu a sinalização dele que, ó, a gente está bem de olho nisso. Enfim, 13,75. O que eu vou deixar de botar uma grana num tesouro da vida e vou comprar uma cota do fundo da TG Corp, por exemplo?
Realmente. Apesar de ter sido um ano positivo, igual eu falei, foi um ano mais desafiador quando se fala em captação, principalmente quando a gente compara 2020, que veio tinha uma Selic de 2%, e depois em 2021, que era um pós-pandemia, um cenário de recuperação. Esse ano foi o mais desafiador, subindo aí de 9,25 para 13,75. Naturalmente, a renda fixa vira aí o maior competidor da renda variável, no caso. Ela, em um patamar de 13,75, ela fica muito mais atrativa do que estava dois anos atrás. E a pergunta que o investidor realmente faz é exatamente essa. Por que eu vou sair de uma renda fixa que está pagando ali acima de 13 e correr risco na renda variável? Aqui na TG Corp, a gente adotou algumas medidas para fazer isso. O nosso maior fundo é o Tegar 11, que é listado na B3, que está com hoje 1,8 bi aproximadamente sob gestão. É um fundo imobiliário que já tem aí, vai fazer 6 anos de história já, já tem um track record, já tem um histórico, é o maior fundo de desenvolvimento imobiliário listado na B3. E aqui na TG Corp, esse ano, a gente fez um IPO de um novo fundo imobiliário, que é o TGRE, que a tese dele, basicamente, ele é um fundo de desenvolvimento, mas a tese dele é bem similar à do Tegar 11. Qual que é a diferença, então, desse fundo? Ele é um fundo setipado. E o que o fundo setipado traz de diferença de um fundo listado na B3? Ou seja, o fundo listado na B3 ele é negociado na B3. Um fundo setipado ele é negociado no mercado de balcão da CETIP, que a gente fala no caso, né? Ele não tem toda aquela volatilidade da cota que a Bolsa traz para os nossos cotistas. O que isso significa? A marcação da cota dele não é a marcação a mercado do preço da última negociação que tem na B3. Ele é marcado ao valor de cota patrimonial, que é nada mais o valor justo de todos os ativos que compõem o portfólio desse fundo. Então, quando a gente trouxe esse fundo para o mercado, hoje ele está já com 550 milhões aproximadamente de PL, ele teve uma aceitação muito boa, porque ele entrega a mesma tese que um Tegar 11 entrega também, porém aquele investidor que não tem muito estômago para toda aquela volatilidade, todo esse ciclo de incerteza, de alta, de queda da Bolsa, ele ficou protegido com menos volatilidade, com uma menor volatilidade nesse fundo que é setipado, justamente por causa disso. Vamos dizer que é assim, se você tem um apartamento, né, nada mais, o que é a marcação da cota patrimonial? Você tem um apartamento num prédio, o seu vizinho passa por uma situação de estresse financeira particular dele mesmo. Seu apartamento vale 1 milhão, mas seu vizinho, por ter necessidade de fazer um caixa rápido por uma necessidade específica dele, ele aceita vender aquele apartamento por 900 mil para ter o recurso mais rápido, por causa de uma necessidade dele. Sim. Não é porque o seu vizinho do lado do mesmo prédio vendeu por 900 mil que o seu apartamento vale 900 mil. Ele ainda vale 1 milhão, no caso ele fica marcado a 1 milhão. Se esse apartamento fosse listado na Bolsa, junto com o apartamento do seu vizinho, automaticamente quando ele vendesse a última negociação, o seu patrimônio cairia para 900 mil. Nesse caso, quando ele é setipado, não. É como se fosse uma comparação com a vida real aqui mesmo de um prédio. Seu apartamento, seu patrimônio continua a 1 milhão. Foi só uma
especificação. Mas ele estabiliza o valor da cota ou isso também tem a ver com o rendimento?
Ele estabiliza o valor da cota patrimonial e aí vamos lá. Os rendimentos, ele também tem uma distribuição igualzinho esses fundos listados na B3 hoje, na Bolsa. Ele tem distribuição recorrente mensal, que também é isento de imposto de renda para pessoa física. E essa distribuição, nada mais, nada menos, vem da geração de valor do portfólio. Inclusive, os fundos listados na B3, a distribuição também vem disso. Se os ativos performam bem, não é porque a cota em um momento de estresse cai ou sobe que ele vai distribuir mais ou menos. A distribuição decorre dos ativos do portfólio. Então, a cota pode movimentar, mas se os aluguéis estão sendo pagos, se as vendas dos ativos estão continuando, se não está tendo inadimplência, aquele fundo vai continuar distribuindo muito bem. Inclusive, até voltando um pouco para o Tegar, esse ano a gente teve essas incertezas, mas olha que engraçado, o Tegar rodou muito tempo do ano por causa do aumento da taxa de juros, né, dessa pernada. Os fundos imobiliários em geral tiveram as cotas de mercado, a cota de tela, elas caíram aí ao longo do último ano. Então, a maioria dos fundos rodaram com um PVP. O que significa isso? Um preço de cota de mercado abaixo do seu valor patrimonial. Justamente por causa desse movimento da Selic. Teve muita gente que saiu da renda variável, então gerou uma pressão vendedora. E isso faz com que o valor das cotas caia para irem para a renda fixa. O Tegar foi um desses. Ele caiu não tanto, mas ele teve uma queda e rodou grande parte do ano com seu preço de mercado abaixo do valor patrimonial. Porém, respondendo à sua pergunta, esse ano o Tegar, devido à maturação dos ativos de equity, o que, que significa? A maior parte da carteira do Tegar, que são ativos de equity, performaram. Eu evoluí obra com ele e eu aumentei as minhas vendas nos últimos 2 anos. Com isso, eu comecei a ter muita geração de lucro dos projetos nosso investido. Então, esse ano, a gente bateu recorde de distribuição 5 meses consecutivos. Então, mesmo
aí a cota sobe, porque a galera falou, opa, eu vou atrás do dividendo.
Exato. E aí a gente viu esse movimento de alta, mas a gente veio batendo 5 meses consecutivos de distribuição para você ver que não tem muita correlação com esse valor da cota de tela. Então, a gente bateu a partir de março, veio março um recorde do fundo, desde a história dos 6 anos do fundo. Depois você abriu um novo recorde e a gente veio aí atualizando os recordes, porque os ativos dentro da carteira continuaram performando muito bem. A inadimplência super controlada, a gente ainda não viu nada de impacto na nossa inadimplência. As vendas continuaram performando bem, as obras continuaram evoluindo bem e isso proporcionou aos nossos cotistas rendimento recorde aí ao longo do ano. Tanto que a cota subiu, foi o que você falou, realmente foi um dos movimentos que com certeza deve ter ajudado a cota a subir. Hoje a cota já está acima aí da cota patrimonial, inclusive a gente acabou de vir de uma oferta no Tegar 11. Esse mês mesmo, há 2 semanas atrás, a gente encerrou a oferta do Tegar 11 e a gente captou mais 303 milhões para o fundo que está no nosso caixa para a gente entrar em 2023 com um caixa forte para surfar todas essas incertezas, fazer a estratégia do que precisar fazer os ajustes.
Vou perguntar então a nossa enquete que está aqui, ó. Você que está ao vivo com a gente pode responder a nossa enquete. Vou perguntar para o Pedro agora. Você está otimista ou pessimista com os investimentos de 2023, Pedro?
Cara, eu sou um eterno otimista, tá? Eu acho que a gente tem que ser otimista. A gente tem que analisar o cenário, sim, tomar as devidas cautelas, mas sempre terão ótimas oportunidades no mercado, principalmente no mercado imobiliário. Se você tiver conhecimento do que você está fazendo, se você aprofundar, ter paciência, que é o mais importante no mundo dos investimentos, é paciência, Warren Buffett, né? O nosso oráculo aí já fala isso muito, paciência. Se você ter paciência para achar bons ativos, conhecer do negócio que você está investindo, você sim vai poder surfar em boas oportunidades, até nos momentos de possíveis crises, né? A gente não sabe se vai ter um desenrolar disso, mas todo cenário tem oportunidades. É muito importante ter paciência e preparo e ficar muito atento aí, a ligar o radar, né? E foi o que você falou, ajustar o manche o mais rápido possível. Não tem nem problema de errar, mas erra rápido e conserta ali, erra barato, já ajusta o manche e vai embora, que com certeza quem sai na frente vai surfar boas oportunidades.
Vamos ver, 2023 está chegando. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no Silo Notícias. Boa noite para você, ele que é sócio gestor da TG Cor. Volte sempre, hein? Volte logo, inclusive.
Opa, prazerzão, Greg. Só chamar a gente. Acompanho vocês já e é muito bacana. Pode deixar que a gente volta sim.
Valeu, obrigado. Grande abraço.
Valeu, até mais.
Bom, a gente continua por aqui, porque o noticiário não dá folga. Olha só essa notícia que está na sua tela agora. Para você que está junto com a gente no YouTube, se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, são ali centenas de milhares de plays todas as semanas aqui no Suno Notícias, está escrito o seguinte na matéria assinada pelo Eduardo Vargas do Suno Notícias. CAD aceita recurso contra a fusão entre Sul-América e Redditor. Vamos dar uma olhada nessa notícia que mexeu com as ações do setor de saúde hoje. Olha só, vamos ver quem está acompanhando. Hoje houve essa decisão da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, a instituição ali que é responsável por averiguar o mercado, estabelecer remédios quando há uma proposta de fusão. Remédio é um jargão ali para se desfazer de alguns ativos para impedir que haja uma diminuição brutal da concorrência naquele setor. Bom, o que foi decidido pela Superintendência-Geral do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Ele aceitou apelos de instituições privadas de saúde, ou seja, de concorrentes ali da Sul-América, da Redditor, para revisitar a aprovação da aquisição da Sul-América pela Redditor. Essa aprovação foi feita sem remédios, ou seja, sem necessidade que alguma das duas empresas se desfizesse de parte dos seus ativos. Aí, empresas concorrentes foram lá para o CAD e falaram, assim não dá, vai haver muita concentração no setor. Eles falaram, beleza, vamos dar uma revisada nessa decisão então. Então, a fusão entre a Sul-América e a Redditor agora está sob escrutínio do CAD. E já houve algumas avaliações a esse respeito. O BTG Pactual, por exemplo, soltou relatório. Sabe o que eles disseram? Abre aspas, este evento é mais negativo do ponto de vista temporal, uma vez que, com a admissibilidade dos recursos, o processo provavelmente irá para o tribunal do CAD, que é formado por um presidente e seis desembargadores. E com isso deve levar mais tempo antes que haja uma decisão final. O JP Morgan também olhou para essa situação e falou, é um ruído, essa discussão deve trazer mais ruídos ao case e a incorporação da Sul-América pela Redditor deve ser adiada para o segundo ou terceiro trimestre de 2023. A previsão anterior é que isso acontecesse no primeiro trimestre do ano passado, porque o prazo do CAD era para analisar a transação antes, agora é 23 de maio, já passou do primeiro tri, portanto. O Itaú BBA também olhou para essa situação e emitiu a sua avaliação. Eles destacaram que a decisão do CAD, no entanto, não muda a percepção deles sobre os fundamentos da companhia. Argumentaram, abre aspas, os apelos de concorrentes eram esperados e a interposição de recursos pode ser encarada como uma formalidade no processo, ou seja, nenhum grande susto. E continuaram avaliando que, contudo, isso ainda pode gerar algum ruído no mercado, porque os investidores podem ver a notícia como uma indicação de um tempo mais longo para o acordo ser totalmente aprovado ou que possíveis remédios poderiam ser aplicados, o que muda a configuração do negócio até aqui. Ainda estamos confiantes de que o negócio será aprovado. Análise dos analistas do Itaú BBA sobre essa história. Vamos prestar atenção, tá? O mercado olhou para os papéis, olhou para essa história toda, no final das contas, houve valorização, tá? A Redditor hoje avançou 3,35%, está R$ 30,23 cada ação. Sul-América tem as suas units negociadas ali alta também, 1,77% de valorização hoje, R$ 21,89. Outro destaque do mundo corporativo hoje vai para a fome do grupo Safra em relação aos ativos da família que detém ou detinha o Banco Alfa, né? Isso porque menos de uma semana depois de fechar a aquisição do Banco Alfa no Brasil por cerca de R$ 1 bilhão, agora o grupo J Safra fechou um acordo para adquirir outro ativo dos herdeiros de Aloísio de Andrade Faria, um banqueiro famoso. Eles agora botaram na sacolinha o Delta National Bank, o banco que tem sede em Nova York. Assim, a Safra reforça o seu apetite pelos clientes latino-americanos endinheirados, que tem grana ali nessas instituições bancárias que tem sede lá nos Estados Unidos, tá? Só que o valor dessa operação não foi divulgado, diferente do que aconteceu na operação ali do Banco Alfa. O Delta National Bank, ele tem foco, claro, no segmento de private. Então, ter uma galera com grana, essa galera com grana que o Banco Safra quer trabalhar nos próximos anos por meio dessa nova aquisição. Um outro destaque do mundo corporativo que eu trago para vocês, a matéria está aqui também no nosso site, no suno.com.br, nosso querido Silvio Suehiro. O CTG Brasil pediu, ou a CTG, não sei se é menino ou menina, é A, né? A CTG Brasil pediu autorização para fazer um IPO. Olha só, a gente voltando a falar de IPO, como o tempo está passando, tá? Eles entraram com uma solicitação junto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para autorizar uma oferta pública inicial. Como a empresa passa a ser uma empresa de capital aberto, deve acontecer ainda em janeiro já de 2023. A CTG Brasil é uma empresa geradora de energia e pretende levantar até 4 bilhões de reais com esse IPO. A informação foi publicada originalmente no site Brasil Journal. Essa oferta deve ser totalmente primária, de forma a diluir a China Three Gorges International, que é a multinacional da China, que hoje tem 100% do capital da CTG Brasil, a subsidiária brasileira. Então, uma empresa de origem chinesa que tem uma empresa subsidiária aqui no Brasil, é essa subsidiária que pode acabar abrindo capital. A CTG hoje tem 17 hidrelétricas, que representam mais de 95% da sua capacidade de geração, e também tem na sacolinha 11 usinas de geração eólica. As concessões possuem um prazo médio de 17 anos e meio, e ela já é uma das maiores geradoras de energia do Brasil, 8,3 gigawatts de capacidade, atrás somente da Engie, que tem 8,4, um pouquinho a mais, e da Eletrobras, claro, tem muito mais, o parque é gigantesco, 41 gigawatts da ex-estatal, que foi privatizada nesse ano de 2022. A gente vai continuar, claro, prestando atenção, o setor de energia é um dos queridinhos aqui da audiência da Suno, né? E um outro destaque, essa aqui não é nem de mercado exatamente, mas eu achei muito importante, porque mostra e marca uma transformação importante no mercado de trabalho brasileiro, e você que está junto com a gente deve saber disso. Tem muita gente, você é PJ, você é CLT, ou você é dono do seu próprio negócio, olha essa notícia aqui que ela tem impacto relevante. O judiciário validou contratação de trabalhador como pessoa jurídica, mas é num caso específico aqui, ó. Decisões envolvem trabalhadores com curso superior e altos salários, matéria da Adriana Guiar, do Valor Econômico hoje. Essa eu vou ter que ler, tá muito bem escrita e ajuda a gente a entender o rolo, né, que envolve contratação de pessoa jurídica. É muito comum que as pessoas jurídicas prestem serviços para uma empresa e depois de um tempo acabem recorrendo à Justiça do Trabalho para tentar reconhecer vínculo trabalhista, né? E aí você tem que pagar 13º, férias, aviso prévio indenizado, depósitos, multa de 40% do FGTS, além das contribuições previdenciárias do período. Mas qual que é essa decisão aqui agora? Elas levam em consideração que trabalhadores que têm renda mais alta, ensino superior completo, não são hipossuficientes, né? Hipossuficiente quando você não tem a mesma condição de negociação do que a empresa que contrata o seu serviço, mas que eles seriam hipersuficientes. Eles teriam, portanto, melhores condições para entender e negociar um contrato de trabalho. Então, o dispositivo estabelece que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas quando o trabalhador tem diploma de nível superior e salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, né? Então, o máximo que você pode se aposentar hoje são cerca de R$7 mil, o dobro disso são R$14.174,44. Então, nós já temos jurisprudência da justiça reconhecendo que é possível haver essa relação, essa contratação por meio de pessoa jurídica para pessoas que têm ensino superior e que ganham mais do que R$14.200 reais por mês. Arredondando o valor aqui, é uma mudança importante, vamos ver se sustenta nas próximas decisões, é uma modificação relevante do nosso mercado de trabalho, tá bom? Gente, caminhando para o fim da nossa conversa aqui, eu tenho um recadinho para você, não se esquecer de dar uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo e também está na descrição desse podcast que você está acompanhando, é a nossa planilha de controle financeiro. Se você quer entrar com o pé direito em 2023, aprendendo a reservar uma grana do seu orçamento para investir nos fundos imobiliários, como o Pedro estava falando aqui, em ações, em ativos de renda fixa, se você quer, né, ter à disposição os produtos do mercado financeiro, tem que saber guardar dinheiro, tem que saber organizar, tem que saber fazer sobrar dinheiro. Tá difícil, né? Então a gente te ajuda, faz o download gratuito da nossa planilha de planejamento financeiro nesse link que tá aqui na descrição. A gente vai te ajudar a chegar lá e, ó, só guardar grana, só fazer o seu dinheiro trabalhar para você em 2023. Não se esqueça, tá? E aí, sobe a musiquinha aí, Lucas. Eu perguntei para a galera hoje o que, que eles estão achando do ano de 2023 em relação a investimentos. Mas olha, 62% da nossa audiência diz que está otimista e 38% se disseram pessimistas com o cenário para investimentos em 2023. Obrigado a todos que votaram, que participaram aqui da nossa enquete, que sentaram o dedo no like, que compartilharam o nosso conteúdo, que se inscreveram no nosso canal. Amanhã, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian abrindo os trabalhos na Morning Call e eu estarei de volta às 19 horas, se Deus quiser. Semana ainda está no começo, hein, gente? Tem muita emoção pela frente. Obrigado pela audiência, até amanhã. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e muito, muito dinheiro no bolso. Até mais.